na época da ditadura, né? Tudo você não sabia se podia, se não podia e tal. Então, no expediente, o Bussunda assinava Bussunda II. Que é assim, pra disfarçar.
Entre cartaz essa semana nos cinemas, o filme Rindo à Toa, Humor Sem Limites. A produção é o segundo longa do trio de diretores Cláudio Manuel, Alê Braga e Álvaro Campos e reflete de forma bem-humorada sobre o estilo da comédia praticada no Brasil a partir da reabertura política em 1988. E quem está na linha com a gente para falar mais sobre o filme é o diretor Alê Braga. Boa tarde, Alê.
Boa tarde, Camila. Tudo bem?
Tudo bem. Me conta uma coisa, Alê. Neste ano, vocês, né, o Cláudio Manuel e junto com o Álvaro Campos, vocês lançaram o longa Tá Rindo de Quê? Humor e Ditadura. Essa segunda produção agora, que está estreando essa semana, ela veio como uma continuidade do tema?
Isso, exatamente. Ela, assim, no primeiro filme a gente tratou do humor numa época com uma censura muito rígida. Nesse segundo filme, já a partir da década de 80, a gente trata um pouco do contrário, né? É um retrato de uma época em que a censura passou a ser vista por todo mundo como algo inaceitável. Mesmo se fosse assim, se você censurasse qualquer coisa de humor, você seria taxado de excessivo, de ditador ou alguma coisa assim. Uhum. Então foi uma época que começou com uma liberdade que o humor nunca tinha tido e que provavelmente não vai voltar a ter, porque depois a gente entrou com o tipo de feedback do público muito mais rápido, com a internet, com o politicamente correto e etc.
Acho que depois de anos de não poder nada, a nossa geração veio dizendo, chegando.
Depois do sucesso do Apavorante, sexta-feira, 13.
Sábado, 14. Garotas, alegria e muito sol.
Como é que vocês montam no filme, né, esse cenário do humor dos anos 80? É por meio da música, do teatro, da TV e das publicações?
A gente quis fazer um retrato, até porque o humor sempre é tratado de uma maneira, infelizmente, não tão séria quanto outras artes. Né? Ele é muito pouco documentado. Então a gente queria fazer um documento histórico também sobre o humor dessa época. Para isso, era muito importante a gente ir além do humor de grande audiência da televisão, que obviamente a gente trata dele no filme, mas a gente quis ver outras influências, outras formas de humor, como o humor na música, em vertentes diferentes, em locais diferentes, né? As bandas de São Paulo, as bandas do Rio, alguma coisa de outros lugares do país que acabaram influenciando o humor da época. Ou a parte gráfica também, então com uma força muito grande de alguns cartunistas novos, por exemplo, eu posso citar Angeli e Laerte como ótimos exemplos disso. Também no teatro, que apesar de não concordar com o nome, é o famoso teatro Besteirol da época. Uhum. Ele quebrou uma série de barreiras e trouxe o humor de uma forma diferente para dentro do teatro, com grandes escritores e grandes atores que até hoje a gente gosta muito e é bom homenagear.
Absolutamente ninguém ousava reclamar quando a gente atacava todo mundo.
A gente achava o máximo a coisa de você meio sem correto.
É.
Sem correto era o
texto. No filme vocês trazem, né, depoimentos de pessoas que estavam justamente começando, né, a sua carreira humorística nos anos 80. Eu queria que você contasse assim, quais principais características dessa geração, um pouco sobre a conversa com eles.
A gente aprendeu muito com eles fazendo esse filme. Ao conversar com essas pessoas, a gente foi entendendo muito um desejo que existia, que estava reprimido, de poder fazer o humor mais solto. O humor, durante o regime militar, ele era mais controlado e acabava tendo um viés mais político pela situação do momento. Uhum. E depois houve a liberdade tanto de falar de outros assuntos de um jeito mais polêmico, mais agressivo, mais inédito, quanto inclusive falar de política. Uhum. Então a gente percebeu, a gente costuma usar uma expressão que é o destamp, né? É uma série de coisas que estavam presas, engarrafadas nos humoristas, sejam eles um pouco mais novos que entraram na carreira nessa época, ou alguns já um pouco mais experientes.
Havia uma sensação de liberdade e essa característica que o humor precisa de ser orgiástico?
Eu acho que o discurso humorístico não é um discurso neutro.
O rir era permitido. Pequena avacalhação à machidez.
Alê, me conta uma coisa. Com relação à parceria de vocês, né, do Cláudio Manoel, com Álvaro Campos, vocês pretendem fazer mais algum projeto juntos futuramente relacionado a esse tema?
A gente tem algumas ideias, inclusive, de seguir essa história do humor até hoje. Foi uma parceria muito bacana, por uma série de motivos. Primeiro, por serem estilos de direção diferentes. A gente tem uma diferença de idade que enriqueceu muito. Cada um tinha uma idade diferente na época do Pasquim, por exemplo, ou do TV Pirata, ou do Café de Planeta, e por aí vai, até chegar no Hermes e Renato, por exemplo. E foi muito bacana dirigir nesse trio. A gente brinca que uma das coisas muito bacanas é que éramos três, então na hora da decisão, o número um para ajudar. Né? Foi um processo super rico para todo mundo. Inclusive o Cláudio, que é um personagem desse filme, né? O Café de Planeta ficou no ar por 19 anos como líder de audiência. Ele foi roteirista do TV Pirata, teve a revista antes. E ele mesmo, foi muito interessante vê-lo também repensando tudo isso que ele passou e analisando com um nível de detalhe de informação que foi muito bacana. A gente não sabemos escolher presidente, a gente
não sabemos tomar conta da gente. Eu queria te agradecer pela nossa entrevista e pela sua participação aqui na Rádio MEC.
Eu que agradeço o espaço e convido a todos para conhecer o Carrinho de Queijo, Vindo à Toa, e poder aprender um pouquinho sobre a época e dar boas risadas também.
E vale lembrar que está em cartaz em circuito comercial o filme Rindo à Toa, Humor Sem Limites, de Cláudio Manoel, Alê Braga e Álvaro Campos. Do Rio de Janeiro, Camila Porto.